temos condições para dar início à nossa sessão plenária de hoje. Começo por solicitar aos senhores agentes da autoridade que possam abrir as galerias para os cidadãos presentes possam assistir aos trabalhos de hoje. A nossa ordem de trabalhos de hoje é uma fixação da ordem do dia requerida pela Iniciativa Liberal. Tem vários projetos de resolução e vários projetos de lei. Senhor deputado não inscrito, Miguel Arruda, pede uma interpelação à mesa. Tem um minuto, senhor deputado. Faça favor.
Boa tarde, senhor presidente, senhores e senhores deputados. Verifico que não estou aí nas grelhas dos ecrãs o meu nome para prosseguir as minhas palavras. Assim sendo, agradeço que sejam incluídos os tempos que terei durante o debate de hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É um facto que ainda na grelha de tempos que está no quadro, vamos lhe chamar no quadro macro, ainda não está previsto tecnicamente o tempo do Sr. Deputado não inscrito, mas tem obviamente o direito de palavra no debate de hoje e quando fizer a inscrição para essa intervenção, a intervenção será acompanhada pelo cronómetro. Portanto, no cronómetro será possível contabilizar o seu tempo de intervenção, que será um minuto, embora não esteja na grelha acumulada com os tempos dos grupos parlamentares e das representações de partidos, mas o Sr. Deputado tem obviamente esse direito de intervenção e isso será tido em conta. Diga, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Nada. Vamos em... Interpelação à mesa? Tem um minuto, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Infelizmente, a Assembleia da República debate-se hoje com um problema que não teve durante 50 anos em democracia. O discurso injurioso no plenário, nos corredores, nas publicações oficiais, visando deputados, a instituição e terceiros, é uma realidade com a qual temos hoje de lidar. E temos muitas dúvidas sobre como lidar com isto. Ou seja, se devemos ignorar, precisamente para não dar ao infrator das regras da cordialidade, o benefício de se continuar a falar sobre o assunto que difamatoriamente e injuriosamente coloca em cima da mesa, ou se de facto temos uma obrigação e um dever de denunciar. Certos casos, obviamente, entendemos, não podem passar sem reparo, sem repúdio, e depois de muito refletir, fazemos esta interpelação, dando nota que solicitaremos na Conferência de Líderes e na Comissão da Transparência que se insista e que se repudie as declarações da passada semana do Sr. Deputado André Ventura relativamente a um antigo Presidente desta Câmara e que se persista na mentira, na difamação de servidores públicos toda a vida, de lutadores pela democracia, construtores da democracia. Porque se pessoas como Ferro Rodrigues não têm defesa por este Parlamento, todos os cidadãos em Portugal podem sentir que não são defendidos por ninguém quando atacados de forma vil e soez. Obrigado.
Interpelação? Tem a interpelação do Sr. Deputado André Ventura, tem um minuto. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. No seguimento do que disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, nós temos em comum a defesa... Não, mas foi o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves que interpelou e referiu o meu nome. E eu não me escondo como Sr. Deputado em lado nenhum. Eu estou aqui para dizer-lhe o que é que há. Sr. Presidente, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves insinuou que eu disse alguma coisa sobre o ex-presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, que fosse indigno para a democracia. Eu vou-lhe deixar aqui, Sr. Presidente, porque é o que eu sinto como deputado e penso que tenho direito a dizê-lo na mesma democracia que o PS construiu nestes últimos anos. O Sr. Deputado Ferro Rodrigues, antigo presidente da Assembleia da República, foi protegido e protegeu o crime em Portugal, e nós não temos medo de o dizer. Protegeu e deixou-se proteger pelo crime em Portugal. Nós nunca deixaremos isso passar em claro. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, eu teria que perder o meu mandato como deputado teria que me tirar a confiança do povo português antes de eu dizer isto e de eu ter direito a poder dizer isto aqui nesta Assembleia da República.
O doutor...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, já acabou o tempo para a interpelação. Senhor... Obrigado. Antes de entrar então na ordem do dia, dizer que naturalmente na Conferência de Líderes, como já também foi indicado na interpelação do Partido Socialista, será um tema a ser abordado. Eu permito-me só que partilhe uma curiosidade. As memórias do Facebook às vezes têm destas coisas. E curiosamente hoje as memórias do Facebook recordaram-me um texto que eu escrevi faz exatamente hoje 9 anos. Portanto já lá vai há algum tempo. E que dizia que uma pessoa vai ouvir a rádio noticiosa descansado. Dizem que vão acompanhar o debate quinzenal no Parlamento. Fica-se a ouvir. O cidadão está interessado. Primeira intervenção e logo só ataca aos adversários. Ou serão inimigos. Um excesso de estereótipos e adjetivações entre lados de barricadas. A paciência já não existe para este tipo de truculência. O cidadão muda de estação. Aquilo que eu quero dizer é que há temas que são novos, há temas que não são novos. A todo momento, acho que qualquer um dos 230 deputados tem que fazer o esforço para dignificar a democracia, para que os cidadãos não se afastem da democracia. Na Conferência de Líderes, certamente, teremos muito para falar e os partidos têm direitos, em algumas das comissões, também interpelarem naquilo que é o seu direito, o aprofundamento de legislação ou dos regimentos em vigor. Podemos entrar na ordem de trabalhos hoje? Muito obrigado. Entrando então no ponto 1, fixação da ordem do dia requerida pela Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha. Tem até 26 minutos para esta intervenção.
Boa tarde.
Pedia só aos senhores deputados que estivessem em pé que se possam então sentar, criando as condições para iniciarmos o debate de hoje e as condições para que os oradores possam fazer as suas intervenções. Quando quiser, pode começar, senhor deputado.
Senhor Presidente, senhores deputados, todos têm direito à liberdade e à segurança. Esta é a proclamação do artigo 27º da Constituição. Curiosamente, liberdade e segurança referidas no mesmo preceito constitucional. É verdade que, na prática, pode haver tensão entre a liberdade e a segurança, mas do ponto de vista da previsão constitucional, elas estão a par, indicando que é possível realizar uma e outra, sem prejudicar nenhuma delas. Portugal, diz-se, é um país seguro. É verdade, as estatísticas mais recentes apontam Portugal como sendo o 7º país mais seguro. Mas é preciso também saber ler as estatísticas e a realidade. Nessa estatística que aponta Portugal como o 7º país mais seguro, são consideradas questões que têm a ver diretamente com a segurança, mas também se consideram outras que têm a ver com a posição geoestratégica de Portugal. E, portanto, é preciso saber ler as estatísticas. É preciso também ter em conta que, por muito que Portugal seja um país seguro, há também indicadores que apontam para o crescimento de certos fenómenos de criminalidade. E também é preciso ter em conta que o país não é uniforme nesta matéria e que há zonas do país onde as preocupações com a segurança são, obviamente, mais vincadas que noutras áreas e regiões de Portugal. É, portanto, um tema este da segurança que diz respeito aos portugueses, que interessa aos portugueses. O debate é, portanto, pertinente. E esse debate, à boa maneira da Iniciativa Liberal que o convocou, é um debate que queremos feito com factos e com propostas. Fizemos o nosso trabalho. Analisamos as estatísticas de criminalidade, nomeadamente o RASI mais recente. Fizemos trabalho de direito comparado. Fizemos análise técnica. Fizemos, como digo, o nosso trabalho. E aquilo que aqui trazemos hoje é um conjunto de propostas, nos casos desafiando a Assembleia a que dê um passo no sentido que a discussão se faça com dados, Noutros casos, propondo a revisão cirúrgica de preceitos criminais, penais. Noutros casos, propondo a reforma e a disponibilização de recursos mais importantes e mais relevantes às forças de segurança. É, portanto, uma proposta que não esgota todo o domínio da segurança, seria impossível fazê-lo neste contexto, mas é uma proposta que toca em diferentes pontos com racionalidade, com medidas, com análise prévia que justifica as propostas que fazemos. Quero também dizer, senhores deputados desta Câmara, que os gritos, a barulheira, as palavras de ordem, as imputações coletivas de culpa e as imputações coletivas de inocência não resolveram e não vão resolver nenhum problema de segurança que os portugueses, hoje ou amanhã, possam vir a sentir. A primeira medida que aqui trazemos e que apresentamos a esta Câmara é uma medida que propõe que as estatísticas de criminalidade, nomeadamente o RASI, passem a integrar um conjunto de dados objetivos que hoje estão em falta, nomeadamente a nacionalidade, o sexo e a idade, quer dos autores dos crimes, quer das suas vítimas. Porquê é que é importante saber, por exemplo, a nacionalidade das vítimas? Porque, obviamente, se numa determinada região, numa determinada zona do país, houver a evidência que há uma determinada nacionalidade que está a ser vítima, prevalentemente, de crimes, isso pode dar boas pistas de proteção de comunidades que estão a ser objeto de criminalidade direcionada. E, da mesma forma, conhecer a nacionalidade dos autores pode também pôr a nu, por exemplo, a existência de fenómenos de crime organizado em determinadas zonas e regiões do país. É por isso, senhores deputados, que é importante ter estes dados nas estatísticas de criminalidade, já para não dizer que os factos, os dados, não discriminam. E, portanto, ter dados, ter factos, permite sempre uma discussão mais aberta, mais informada e uma discussão mais útil numa matéria tão relevante como a questão da segurança. Propomos também, senhores deputados, alterações cirúrgicas no regime penal de vários crimes. Quero falar-vos, em primeiro lugar, da associação criminosa. A associação criminosa é, no entender da Iniciativa Liberal, um crime que está hoje com uma moldura penal desadequada a determinados fenómenos.
Há 23 anos, capi.
Está hoje com uma moldura penal inadequada a determinados fenómenos. Desde logo, na proposta que fazemos nesta matéria, o que estamos a trazer à Câmara é uma proposta de que quem promove, independentemente de ser mero promotor, fundador, chefia, quem está na promoção de fenómenos de associação criminosa tenha a mesma moldura penal, uniformizando-a e sendo essa moldura diferente daqueles que são os meros operacionais dos fenómenos de associação criminosa. Mas trazemos mais do que isso. Trazemos uma adaptação da legislação, tendo em conta, nomeadamente, as orientações da Convenção de Palermo, que, como saberão, orienta a política criminal nesta matéria. O que estamos a propor é, portanto, um agravamento, sempre que se verificam fenómenos que agravam a perigosidade da associação criminosa. A disponibilidade de armas de fogo ou de armas perigosas. A disponibilidade de meios tecnológicos e de transporte avançados. A dimensão da própria associação criminosa. Senhores deputados, não é a mesma coisa um fenómeno de associação criminosa que tem 4 ou 5 elementos ou um fenómeno de associação criminosa que tem 50, 100, 200, 300 elementos que a compõem. Da mesma maneira, propomos um agravamento tendo em conta os fenómenos que começam a surgir e que obviamente preocupam os portugueses de fenómenos de associação criminosa de origem transnacional e com atividade em vários estados. Temos também uma proposta que enquadra de forma diferente o tráfico de seres humanos e o auxílio à imigração ilegal. Eu disse no início da minha intervenção que tivemos em conta o RASI, tivemos em conta as estatísticas de criminalidade. Senhores deputados, o tráfico de seres humanos, de acordo com o último RASI, cresceu 158% e o auxílio à imigração ilegal 298%. Não podemos ficar indiferentes à realidade, é preciso, também do ponto de vista penal, enquadrar estas realidades. No caso do tráfico de seres humanos, quero partilhar também com a Câmara que tivemos em conta a recente diretiva europeia aprovada na matéria e que, tarde ou cedo, terá que ser transposta, antecipando algumas soluções que estão já nessa diretiva, obviamente deixando para depois o trabalho técnico mais apurado de transposição da diretiva. Quero também dizer-vos que o agravamento que propomos, por exemplo, para o tráfico de seres humanos, tenha em conta agora, com a disposição que agora introduzimos, a posição de especial.